Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você que está ouvindo a Unijuí FM. Está começando agora o Gestão Social e Cidadania neste sábado, 10 de maio. E na programação do GSC de hoje, você confere um boletim sobre o Vale Cultura, programa do governo federal de incentivo à cultura, a qual possibilita aos trabalhadores maior acesso aos produtos culturais, como concertos, teatros, livros e museus. Você confere também uma entrevista com o presidente do Coré de Noroeste Colonial, Sérgio Alebrand, trazendo informações sobre o Fórum Regional da Participação Popular que aconteceu nesta quarta-feira aqui em Juí, a qual reuniu integrantes dos Coredes e delegados eleitos das Assembleias Municipais e, na oportunidade, foram definidos os projetos que serão colocados nas cédulas de votação e os critérios que serão utilizados para a distribuição dos recursos. A votação acontece nos dias 2, 3 e 4 do próximo mês. E mais, você confere as notícias da semana e boletim Rádio Web. Você fica agora com o quadro A Voz do Cidadão.
A Voz do Cidadão.
O Vale Cultura é um cartão magnético pré-pago válido em todo o território nacional que possibilitará aos trabalhadores maior acesso aos produtos culturais, como concertos, teatros, livros e museus. Representando a Coordenadoria de Cultura de Juí, Gesiel de Souza, fala sobre as vantagens do Vale na perspectiva das empresas.
Cultura, o Vale de Cultura é mais um benefício proposto pelo governo federal, né, aos trabalhadores, e oferece para os trabalhadores criar o hábito de consumir produtos de cultura, né, como cinema, teatro, shows, livros, museu, né. Algumas empresas já estão aderindo ao Vale Cultura, que é como é pago pelo cartão Vale Cultura, né? Tipo, é um exemplo que a gente usa muito, Vale Alimentação, Vale Transporte, né? Que é pago pelas empresas, né? Esse valor que está sendo injetado na economia brasileira, né? É um valor bem significativo, né? Que vai beneficiar principalmente aos produtores culturais, né? E vai alimentar todos os fundos de cultura, tanto nacional quanto estadual, quanto municipal, que futuramente vão subsidiar outros projetos, né? Vale de Cultura é mais um benefício proposto pelo governo federal, né, aos trabalhadores, e oferece para os trabalhadores criar o hábito de consumir produtos de cultura, né, como cinema, teatro, shows, livros, museu, né. Algumas empresas já estão aderindo ao Vale Cultura, que é como é pago pelo cartão Vale Cultura, né? Tipo, é um exemplo que a gente usa muito, Vale Alimentação, Vale Transporte, né? Que é pago pelas empresas, né? Esse valor que está sendo injetado na economia brasileira, né? É um valor bem significativo, né? Que vai beneficiar principalmente aos produtores culturais, né? E vai alimentar todos os fundos de cultura, tanto nacional quanto estadual, quanto municipal, que futuramente vão subsidiar outros projetos, né? O governo está adotando é que a empresa toda ganhe, né, esse benefício, né? Então, opcional, né? Ela é opcional. Um dos incentivos que a gente tem que ter também, o governo municipal também vai adotar algumas medidas em relação a isso, porque as cidades que aderirem ao projeto em massa, né, eles vão ter benefício junto ao Ministério da Cultura, através do Fundo Nacional de Cultura, né? Então, todo mundo tem a ganhar, os produtores culturais têm a ganhar, o município tem a ganhar, os empresários ganham muito, né? Para você ter uma ideia, esse incentivo ele vai injetar na economia da cultura por ano cerca de 25 bilhões de reais por ano. Então é um valor muito expressivo, né?
De acordo com o coordenador, o município de Juí já aderiu ao programa Mais Cultura e agora está trabalhando na propagação do incentivo às empresas a adotarem o benefício. Segundo ele, quanto mais empresas aderir ao Vale Cultura, maior será o recurso que o município de Juí irá receber do governo federal.
Notícias da semana.
inaugurado o posto de atendimento para mulheres vítimas de violência na capital. O governo do estado iniciou nesta quarta-feira, dia 7, as atividades do Serviço de Informação à Mulher, SIM, junto à Central de Serviços ao Cidadão Tudo Fácil, no centro, em Porto Alegre. A iniciativa da Secretaria de Política para as Mulheres, SPM, em parceria com a Associação de Promotores Legais Populares, vai permitir que mais mulheres tenham acesso à informação referente a seus direitos. O serviço conta ainda com o apoio da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã e da ONG Temis, Gênero, Justiça e Direitos. Titular da SPM, Ariane Leitão, explicou que o serviço deve oferecer maior acesso das mulheres a informações referentes a seus direitos e a toda a rede de atendimento que o governo do estado oferece, como toda forma de mostrar que a pauta das mulheres é prioridade e está no centro das ações do Executivo Estadual. De acordo com Adriane, cerca de 2,5 mil pessoas circulam pela unidade do Tudo Fácil e aproximadamente 70% são mulheres. O SIM tem como objetivo atuar na rede de enfrentamento ao atendimento à mulher em situação de violência no estado do Rio Grande do Sul, levando informações às mulheres através da atuação na unidade da rede de serviços ao cidadão Tudo Fácil, centro no município de Porto Alegre. O programa tem como meta criar mais uma porta de acesso à rede Lilás, qualificando mais um local para que as mulheres possam receber informações sobre direitos e questões básicas de cidadania, prevenção da violência contra a mulher, além de ações educativas que buscam pautar questões relativas às mulheres. Municípios têm até o dia 18 de junho para aderir ao programa Canal da Cidadania. O governo do estado divulga e orienta os municípios através da Secretaria Estadual do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas e Assessoria de Inclusão Digital do Gabinete do Governador sobre as inscrições para o programa Canal da Cidadania do Ministério das Comunicações. O objetivo é que as prefeituras tenham sua própria TV digital para divulgar ações e serviços que desempenham no município. O prazo final para realizar o pedido de outorga é 18 de junho. O programa Canal da Cidadania vai utilizar a multiprogramação possibilitada pela TV digital em 4 faixas de conteúdo. A primeira para o Poder Público Municipal, a segunda para o Poder Público Estadual e as outras duas para associações comunitárias que ficarão responsáveis por veicular programação local. O projeto, já adotado pelo governo do estado, busca o exercício da cidadania e da democracia, a expressão da diversidade social, o diálogo entre diferentes identidades culturais do Brasil e a universalização do direito à informação, comunicação, educação e cultura. No site www.canaldacidadania.org.br, além do link para a inscrição, é possível encontrar informações sobre a documentação necessária e os procedimentos para encaminhar o pedido. O Executivo Estadual orienta as prefeituras para a constituição do projeto técnico, custos, orçamentos, documentação, entre outras questões necessárias para o cadastramento no programa do Ministério das Comunicações.
Boletim Rádio Web.
Renovação do acordo garante fiscalização do leite gaúcho.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Foi assinado nesta terça-feira um acordo de cooperação que vai garantir a continuidade da fiscalização dos produtos lácteos no estado. O documento prevê a atuação conjunta do Ministério Público Gaúcho, Ministério da Agricultura, Secretarias Estaduais da Agricultura e da Saúde, Fundação Estadual de Proteção e Pesquisa em Saúde e FUVATES, mantenedora da Univates. O acordo, que havia vencido em março do ano passado, prevê a realização de análises laboratoriais de amostras de leite leite e derivados. Quem explica é a promotora de justiça Caroline Vaz, que assume o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor do MP.
Então o intuito é muito mais preventivo, né, para que se possa ter, desde o momento da produção até o momento que o leite chega à mesa do consumidor, um efetivo controle daquilo que acontece durante esse período, para que se possa evitar que outros problemas, como aconteceram recentemente e que nós acompanhamos pela imprensa, voltem a acontecer.
A Univates e o Laboratório Central do Estado, ligado à Fundação Estadual de Proteção e Pesquisa em Saúde, serão os responsáveis pelas análises. A diretora-presidente da FEPS, Irene Porto Prazeres, explica como será a atuação do LACEN.
Participa com suporte nas análises laboratoriais. Nós temos, além de um corpo extremamente qualificado, um corpo técnico, nós temos laboratórios de última geração que dão suporte às ações de vigilância e fiscalização em saúde. Participar de um acordo como esse para o LACEN é estar cumprindo o seu papel social de suporte laboratorial em saúde pública.
A Operação Leite Compensado do Ministério Público revelou a adulteração do leite gaúcho pela adição de diversas substâncias, como formol e água oxigenada.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Fernanda Wenzel. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Prefeituras têm até o dia 15 de maio para aderir ao programa Saúde na Escola. As prefeituras que ainda não realizaram a adesão ao programa Saúde na Escola têm uma nova oportunidade. Agora o prazo se estende até o dia 15 de maio. O anterior era até o dia 25 de abril. Com a prorrogação, o governo federal almeja que as secretarias municipais de saúde e educação de todo o país possam incluir as escolas públicas, creches e pré-escolas no programa, garantindo a continuidade nas unidades que participaram no ano passado e promovendo a inclusão de novas instituições de ensino. O Saúde na Escola envolve ações diversas que avaliam as condições de saúde dos alunos, promovendo a importância dos cuidados e da prevenção de doenças e ainda capacitam as equipes técnicas de acompanhamento às crianças e jovens. Entre elas, se destacam a avaliação antropométrica, da saúde bucal e da ocular e da situação vacinal. Informações sobre direito sexual e reprodutivo, prevenção de doenças e de consumo de drogas. As prefeituras que aderem ao programa recebem recursos do Ministério da Saúde para a execução das atividades. Para aderir ao Saúde na Escola, o gestor municipal deve acessar o portal do gestor da Atenção Básica do Ministério da Saúde. Neste ano, o processo da adesão foi simplificado. Ao acessar o sistema, as equipes de saúde e educação encontrarão os dados pactuados em 2013 com a atualização dos números de estudantes conforme o último censo escolar. Esses dados poderão ser mantidos ou alterados de acordo com a realidade de cada município. No final do processo, haverá um ícone para confirmar a adesão sem a necessidade de anexar o termo de compromisso. E prosseguindo a programação do Gestão Social e Cidadania, nós vamos conversar neste momento com o presidente do Cored Noroeste Colonial, Sérgio Alebrand, para a gente falar sobre o Fórum Regional de Participação Popular, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 7, que reuniu integrantes dos Coredes e diferentes delegados eleitos das Assembleias Municipais e que, na oportunidade, foram definidos os projetos que serão colocados nas cédulas de votação e os critérios utilizados para a distribuição dos recursos. Bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco. Como é que procedeu o fórum? O que é importante a gente destacar aqui no Gestão Social e Cidadania do que foi discutido nesta quarta-feira?
Bom dia, Suelen. Bom dia, ouvintes do Gestão Social e Cidadania. É um prazer estar conversando aí com todos. Então, nessa quarta, nós realizamos a terceira etapa do processo de participação popular e cidadã. Estamos agora entrando, então, na quarta etapa, que vai culminar, então, com a votação das prioridades nos dias 2, 3 e 4 do próximo mês, né, do início do mês de junho. Nesta quarta-feira, então, nós definimos, a partir da demanda que veio das 11 assembleias públicas municipais, dos 11 municípios que integram o Coreia de Noroeste Colonial, aqueles projetos que vão estar incluídos na cédula de votação, que será então colocada à disposição da população para o dia da votação aí nesse início de junho. Nós recebemos aí das 11 assembleias algo em torno aí de 95 projetos, demandas, né, das 11 assembleias, e o nosso papel aí foi um trabalho de sistematização, né, uma vez que só entre 10 e 20 projetos podem integrar a cédula de votação. Então, o que foi feito num primeiro momento? Esse trabalho foi realizado pela coordenação regional do processo. Nós estivemos reunidos antes desta do fórum regional e já fizemos uma adequação, uma vez que em muitos municípios demandas iguais foram escolhidas, foram definidas pelos participantes das assembleias municipais. Então, isto já reduziu o número de projetos a algo em torno aí de 39, 40 projetos. Bom, deste montante, então, nós precisávamos encontrar algum critério para chegar aos, no máximo, 20 projetos que, então, integram a cédula. E o critério que foi utilizado foi o critério de número de votos obtidos nas 11 assembleias. Então, na verdade, a gente optou por fazer um ranqueamento de todas as demandas. E as mais votadas é que foram incluídas, então, na cédula de votação. Isto fez com que, das 10 áreas originalmente existentes, né, as quais os municípios podiam propor projetos, permaneceram na cédula de votação 8 áreas. Né? E dentro dessas 8 áreas, algumas com 2 projetos, outras com 3 ou até mais projetos, né, totalizando então os 20 projetos que integram a cédula. Isto então, aqueles projetos com que vão automaticamente ser incluídos na peça orçamentária do governo do estado e que vão ser executados, né, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2015. Além desses 20 projetos, né, tem o campo 2 também na cédula, que se refere aos projetos estratégicos de caráter regional. Né? E quanto a esses, houve uma pequena mudança esse ano, porque no ano passado também as assembleias públicas municipais definiam projetos e também se utilizava esse ranqueamento de número de votos para definir quais que entravam na cédula. Este ano mudou o próprio regimento interno do processo, a partir de discussões ao longo do ano, modificou como atividade precípua, né, do Fórum Regional definir quais os projetos que vão integrar o Campo 2. É claro que nós solicitamos ainda assim sugestões, né, a partir das Assembleias Públicas Municipais. Então, nós tivemos 3 sugestões que apareceram nas Assembleias Públicas e nós fizemos uma ampla discussão durante o fórum, na quarta-feira, e se definiu, então, por 5 projetos estratégicos regionais, né, que foram nesse campo 2, então ficaram como projetos incluídos ou um projeto estratégico da área cultural e da inclusão digital, que é um programa de apoio a projetos culturais dentro do programa Mais Cultura RS. Na área do desenvolvimento econômico foram incluídos 2 projetos. Um deles é apoio à infraestrutura dos distritos industriais, isto vale para os 11 municípios, e também apoio a polos tecnológicos, arranjos produtivos locais, parques tecnológicos e edital de pesquisa do Procoredes. Então, como estes diferentes projetos estão incluídos na área do desenvolvimento econômico e da ciência e tecnologia, se juntou esses projetos como um grande projeto de caráter regional, em função da importância que tem hoje, né, o funcionamento de polos tecnológicos, né, com toda a questão, a discussão da inovação tecnológica e também a necessidade de viabilizar projetos de pesquisa para pesquisadores que atuam nos 11 municípios, no sentido de aprofundar estudos, né, que vão contribuir no processo de desenvolvimento da região. E a terceira área que ficou neste campo 2 é a de infraestrutura e logística, onde então foram incluídos dois projetos. Um deles, ampliação e modernização do aeroporto regional de Juí, para dar continuidade a esse processo e procurar efetivamente viabilizar o retorno de voos regulares na nossa região. E o segundo, né, que é a manutenção, melhorias e pavimentação de rodovias na região. Então, isto vale para todas as rodovias do entorno da nossa região, mas principalmente para a ERS 514, que existe uma demanda forte, que é as, não só melhorias, mas a concretização da pavimentação da estrada que liga a Juricaba com Palmeira das Missões, e a ERS 539, que é o acesso de Nova Ramada até a RS 155, uma vez que Nova Ramada é o único dos 11 municípios do Colégio Noroeste Colonial que ainda não tem acesso pavimentado até a sede do município.
Posterior a este fórum que aconteceu nesta semana, existe mais algum outro encontro a serem definidas antes, né, da votação?
Veja, nós já encaminhamos ontem, né, a proposta de cédula de votação para o governo do estado. Isso vai passar por uma análise técnica, imagino que já na segunda-feira a gente tenha retorno disso, e aí dali para frente existe todo um trabalho a ser feito pelas coordenações municipais, pelos comudes, pelo Cored, pela coordenação regional, pelos delegados escolhidos nas assembleias públicas municipais, enfim, né, pelas próprias prefeituras, por todos, né, que de uma forma ou de outra estão envolvidos nesse processo, no sentido agora de sim, de preparar, né, a população para o processo de votação dos dias 2, 3 e 4 e para garantir que a gente atinja efetivamente um número significativo de eleitores neste ano, né? Nós sabemos que no ano passado houve uma diminuição significativa no município de Juí, houveram outros municípios que tiveram um crescimento significativo também na nossa região, e existe, né, essa meta de nós aumentarmos o número de votos em relação ao ano passado, não só atingindo o patamar que nós já havíamos conquistado em anos anteriores, mas ultrapassando isso. Para acontecer isso, efetivamente, há necessidade de que cada um, né, de nós, cada um dos interessados nesses processos de participação da sociedade na definição e na alocação dos recursos públicos, faça efetivamente um trabalho de garantir com que seu vizinho, seu amigo, né, seus parentes participem do processo no dia 2, 3 e 4.
Os dias 2 e 3, então, vai ser disponível em todos os lugares públicos e no dia 4 pela internet, isso?
Não, é o contrário. Na verdade, assim, nos dias 2, 3 e 4 pela internet e no dia 4 em urnas físicas. Nós havíamos já informado, né, nós estamos no processo de negociação com o governo do estado já há mais tempo, para eliminar as urnas físicas com cédula de papel, né? E a Procerx está desenvolvendo um sistema. Nós tínhamos a informação pelas últimas reuniões com a própria Procerx e com a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, de que este ano já seria possível fazer toda a eleição de forma eletrônica. Mas, infelizmente, agora, ainda Nessa semana passada, né, ou nessa semana, nós recebemos a informação de que esse ano ainda não vai ser possível. O sistema não está totalmente redondo, digamos assim, para ser implantado. Então, este ano, voltamos, né, a essa situação, ou permanecemos nessa situação de uso de urnas físicas com cédulas de papel, e sim, né, a promessa de que para a partir do ano que vem nós iremos trabalhar apenas com urnas eletrônicas. Então, este ano ainda é urnas de papel. Isto, evidentemente, nós já discutimos isso com os comudes e as coordenações municipais, uma vez que as urnas com cédula de papel exigem um trabalho maior por parte das coordenações municipais, tanto no processo de preparação quanto também depois no processo de escrutínio, de contagem de votos, né? Mas os comudes já estão se preparando para isso, né? E nós acreditamos que tudo vai correr da melhor maneira possível também este ano.
Quem sabe ano que vem já se tenha a urna eletrônica para votar também no processo.
Exatamente, essa é a expectativa, né? Nós já tínhamos essa expectativa para este ano, nós já tínhamos até anunciado isso, mas infelizmente, né, houve um contratempo aí no final do processo, e por isso que a Procerx, né, nos pediu, né, que este ano ainda o Fórum dos Coredes, né, então encaminhassem a urna desta forma mais tradicional. A urna, o uso da urna eletrônica, e isso está previsto no sistema que está em processo de desenvolvimento, ele vai facilitar, obviamente, a contagem dos votos, mas mais que isso, ele vai permitir também o cruzamento e vai impedir totalmente, né, que alguém vote duas vezes, né? O que hoje ainda pode eventualmente acontecer, né? Por mais que se tenha todo um cuidado nesse aspecto, que alguém vá em duas urnas físicas e deposite seu voto, né? Então, nós não temos um controle total sobre isso hoje, né? A partir da urna eletrônica, nós teremos esse controle garantido.
Tá certo, a gente conversou com o presidente do Coreia de Noroeste Colonial, Sérgio Alebrand, trazendo informações, então, sobre o Fórum Regional de Participação Popular que ocorreu nesta quarta-feira aqui em Ijuí, na sede da Unijuí, que trouxe, então, reuniu integrantes dos Coredes e os delegados das assembleias municipais, onde foram definidos os projetos que serão colocados nas cédulas de votação e também foram definidos a forma que serão distribuídos os recursos. A votação, então, só para lembrar, acontece entre os dias 2, 3 e 4 do mês que vem. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.